Irmãos, boa noite. Nós continuaremos com a série de Jeremias e para isso eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Jeremias capítulo 29. Nós leremos do verso 1 ao verso 14. Jeremias capítulo 29, verso 1 a 14, que diz assim: a carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Eleazar, filho de Safã e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, o rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai a ela, por ela, ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar, ou seja, Jerusalém. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Cristo Jesus, a tua palavra foi lida, e pedimos a ti, em nome de Cristo Jesus, fale ao nosso coração. Amém, Senhor. Amém. Quando Deus cria o mundo, Ele cria um mundo perfeito, sem a marca do pecado. E cria Adão e Eva para desfrutarem de uma harmonia perfeita em um mundo perfeito, em uma relação perfeita com Deus. Só que esta vida perfeita não era suficiente para Eva e para Adão. Porque Deus não criou Adão e Eva iguais a Deus. Deus criou Adão e Eva à sua imagem e semelhança. Mas Satanás planta no coração de Eva, o desejo de ser igual a Deus. Então ela olha para a sua vida, para o presente que Deus a deu, e não vê como sendo suficiente essa relação com Deus e a vida naquele lugar, no jardim. E ela então deseja ser igual a Deus. E Adão vai no mesmo caminho. E eles pecam contra Deus, desobedecem a única coisa que Deus disse que eles não poderiam fazer: comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Muitas vezes não estamos, assim como Eva, não estamos satisfeitos com aquilo que temos, com aquilo que Deus nos deu. E buscamos em muitos outros lugares ao longo da nossa vida, e isso começa desde pequeno. Desde pequeno buscamos coisas que não temos, achando que assim teremos uma vida melhor. Quando criança, eu lembro de desejar ardentemente ter uma bicicleta. Então meu pai deu a bicicleta. Um mês depois, aquela bicicleta estava encostada num canto e eu queria um skate, que meu pai não me deu, porque ele tinha medo que eu quebrasse algum dos meus ossos. O que foi a primeira coisa que eu fiz com o primeiro salário que eu ganhei? Eu comprei um skate. Comprei um skate. E quando eu casei, eu só tinha duas coisas em casa: um skate e um colchão. Eu amava aquilo, só que logo aquilo ficou de canto. E eu coloquei outra coisa como o desejo da minha vida. Desde pequeno, eu sempre quis aquilo que eu não tinha. E isso, eu aprendi a duras penas que essas coisas não tornavam a minha vida melhor. E que eu tinha que aprender a viver com aquilo que eu possuía, com aquilo que eu tinha. E agradecer a Deus. Só que esse ciclo, ele é sem fim. Porque mesmo aprendendo, mesmo sabendo, quando eu olho para minha filha, ela fala assim: nossa papai, eu queria um ukulele. Eu faço de tripas o coração, eu faço qualquer coisa para ir lá comprar o ukulele para dar para ela. Ela, quando eu dei para ela no Natal o ukulele, ela chorou emocionada: obrigado papai. E ela ficou chorando uma meia hora, e dois dias seguidos ela ficava me encontrando e falava: papai, obrigado, obrigado. Duas semanas se passaram e ela ainda não tinha pegado o ukulele para aprender a tocar. Um ano se passou e ela ainda não pegou o ukulele, mas ela ficou feliz por ter. Mas logo após ter conquistado aquilo, ter ganhado aquilo, aquilo ficou de lado. Nós vivemos dessa forma. O problema é que quando crescemos, quando amadurecemos, quando constituímos família, muitas vezes nos vemos responsáveis por alguém, precisamos desenvolver uma tarefa, um trabalho, e muitas vezes não somos felizes em todos os momentos, em todas as circunstâncias e situações, e nos vemos muitas vezes aprisionados e escravos daquilo que não temos e desejamos, daquilo que não possuímos, mas queremos possuir, daquilo que não quero fazer, mas preciso fazer, daquilo que eu não gosto, mas preciso tolerar, de precisar estar em um lugar, mesmo não gostando daquele lugar, desempenhar uma função, mesmo não gostando daquela função. Exílio é muito mais do que um local, é um estilo de vida em que você é condicionado a viver com quem você não gosta, a fazer o que você não quer, a conviver com determinadas pessoas, a se submeter a determinadas situações e circunstâncias. E é sobre isto que o nosso texto trata. O povo de Deus estava vivendo com quem eles não gostavam, em uma condição que eles não haviam sonhado. Eles eram escravos. Eles eram escravos. Eles estavam em um cativeiro. E eles não estavam vivendo aquilo que eles sonhavam, e eles não estavam felizes. E eles faziam planos de sair daquela situação, de ver a promessa de Deus realizada em suas vidas, de viver dias melhores, dias de esperança, de esperanças, dias que nós desejamos viver, um futuro feliz com a nossa família, com os nossos filhos, dias melhores para o nosso país, para a nossa casa, para a nossa igreja. Fazer planos não é um problema. Para Israel, que estava aprisionado, vivendo o que não queria viver, fazer planos não era um problema. E para nós, fazer planos, ter metas e objetivos na vida também não é um problema, e não é pecado, não é crime sonhar, projetar e planejar a sua vida. O problema é quando os nossos sonhos falam mais alto do que a realidade que Deus nos deu a viver. Esse é o problema, quando o que eu desejo vale mais do que aquilo que eu tenho. Esse é o problema, quando as circunstâncias me assolam e eu não consigo enxergar ou sentir a paz de Deus sobre a minha vida. Quando os sonhos falam mais alto que a realidade, somos desafiados a confiar em Deus diante das circunstâncias. Somos desafiados a confiar em Deus diante das circunstâncias. E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. Deus está desafiando com essa carta que Jeremias escreve, aquele povo que estava escravizado, a confiar em Deus mesmo naquela situação. Por isso creia, confie em Deus em toda e qualquer circunstância. Eu não quero que você fique chateado comigo. Antes de qualquer coisa, você precisa saber que tudo que eu falar aqui nessa noite é para mim antes de ser para você. Eu não quero minimizar nenhum sofrimento, nenhuma dor, mas o plano de Deus para a nossa vida é que você e eu aprendemos a viver a vida que Ele nos deu, mesmo que essa vida não seja como eu gostaria que ela fosse. Somos desafiados a confiar em Deus diante das circunstâncias e demonstramos a nossa confiança em Deus quando organizamos a nossa vida segundo a vontade de Deus, ou seja, quando nos desfazemos dos nossos planos. No versículo 5 ao versículo 7, Deus está dizendo ao seu povo: desfaça dos seus planos. Vocês estão sonhando em sair deste lugar, vocês estão sonhando com um dia em que eu vou tirá-los da Babilônia, em que vocês não serão mais escravos, mas a palavra que eu tenho para vocês não é de libertação, mas é de aprendam a viver onde estão, na circunstância em que estão, aprendam a viver com a vida que eu lhes dei. E ele vai dizer várias coisas do verso 5 ao verso 7. Ele diz: edificai casas. Talvez esse não seja o lugar de sua preferência, mas fazer o quê? É aqui que estão. Esse é o lugar que Deus colocou você para viver e para construir a sua vida. Se tudo que vocês fizerem é ficar sentados, prostrados e lamentando, que miserável será a sua vida. Esse não é o plano de Deus para as nossas vidas, que vivamos uma vida miserável de lamentações, prostrados, esperando que a circunstância melhore, porque o exílio não foi sua escolha, mas sim o destino que lhes foi concedido. Foi neste lugar que Deus os enviou a viver, por isso, aprendam a viver, construam casa. Edificai as vossas casas, construam a sua história neste momento, no presente. Não espere as coisas melhorarem. Haja, trabalhe, se mova, mesmo em tempos tão difíceis. Ele continua dizendo: plantai pomares, conheça a região, conheça as estações, aprendam a trabalhar no lugar em que estão, porque eu vos abençoarei. Não fiquem paralisados, aprendam a trabalhar, mesmo em circunstâncias tão duras, tão difíceis. Não fiquem parados. Tempo de exílio é tempo de superação, de resiliência. É tempo de refazer a vida e não tempo de se prostrar e ficar lamentando. E ficar esperando que algo sobrenatural aconteça para mudar as circunstâncias, para que a minha vida seja melhor. Tomai esposa e gerai filhos e filhas. Vocês não podem ser as pessoas que Deus quer que vocês sejam se ficarem distantes das demais pessoas. Porque o que vos une é mais importante do que as suas diferenças. O que nos une, o que nos torna irmãos, é muito mais importante do que as nossas diferenças, do que as nossas divergências. Por isso, conheçam as pessoas, amem uns aos outros, ajudem uns aos outros, entregue sua filha a casamento, constitua família. Deus vai abençoar a sua casa. O tempo em que vivemos, os nossos dias são assoladores. E existem igrejas que têm dito que é pecado colocar filho nesse mundo. A palavra de Deus é oposta a essa. Ele diz: dai os vossos filhos em casamento, as vossas filhas em casamento, crescei, multiplicai, eu serei contigo, eu abençoarei vocês. Não tenham medo de ter família, mesmo em lugares tão difíceis. Não tenha medo com o que pode acontecer com a sua casa, com a sua família, porque eu estarei contigo. Os dias não serão melhores, mas eu estarei contigo. Amém. E eu posso descansar nessa promessa e crer que a minha filha pode morar em outro país e Deus estará com ela. Amém. Que eu posso andar em uma rua perigosa e Deus estará comigo, mesmo que no vale da sombra da morte. Eu vou me levantar todos os dias e vou trabalhar e vou conhecer pessoas e vou negociar com pessoas, e Deus estará comigo, indo à minha frente, cuidando de mim. Amém. Por isso, plantai pomares, tomai esposas, gerai filhos e filhas, e procurai a paz. Procurai a paz, busque a paz e orem nos momentos mais difíceis, para que possam ver a boa mão de Deus agindo em vocês e através de vocês. Parem de sentir pena de si mesmos. Essa é a ideia. Parem de sentir pena de si mesmo. O objetivo de uma pessoa de fé não é viver da forma mais confortável possível, e sim da forma mais profunda e íntima com Deus. O plano de Deus não é que vivamos uma vida dos sonhos, mas é que vivamos uma vida íntegra e profunda e com um relacionamento genuíno com Ele, para que sejamos luz onde estivermos, para que Ele se faça conhecido através das nossas vidas. Por isso, não importa quantos anos temos, se 11 anos, se 10 anos, se 7 anos, se 60 anos, 90 anos, Deus usa cada um de seus filhos, cada um de seus filhos, aonde eles estão, quando eles procuram a paz e não o caos, e não a guerra. Por isso, num tempo de polarização, num tempo de tanto caos, esse é o convite de Deus, o chamado, a convocação de Deus para buscarmos a paz para nossa casa, para nossa nação e para o mundo, orando para o mundo que Deus nos deu para viver. E agradecendo a Ele a vida que Ele nos deu para viver. Se você não aprender a viver feliz em toda e qualquer situação, não há situação que te faça viver feliz. Eva viveu no jardim antes da queda e ela desejou algo fora de sua realidade. Aprenda a viver feliz em toda e qualquer situação. Nas palavras do apóstolo Paulo, ouça isso. Nas palavras do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, verso 12 e 13, ele diz: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. A minha esperança e as minhas expectativas não estão naquilo que eu posso conquistar ou naquilo que eu tenho, pois eu posso viver feliz em toda e qualquer situação, pois Deus me fortalece. Deus me fortalece. É muito fácil murmurar, é muito fácil desejar uma vida melhor, é muito fácil desejar pais melhores. Eu sempre fui um adolescente, um bom filho, mas muitas vezes no meu coração eu disse assim: eu queria que meu pai fosse melhor para mim, eu queria que minha mãe fosse melhor para mim. E eu tenho certeza que meu pai também deve ter pensado isso de mim: poxa vida, eu queria um filho melhor. Um filho em que eu não precisasse ir na escola para ouvir isso da diretora ou isso da professora. Mas foi o pai que Deus me deu. Foi a mãe que Deus me deu. A minha filha não é a filha que eu trouxe à existência. Foi um presente que Deus me deu. E não é justo pensar dessa forma. Não é justo, porque é algo que veio especificamente e especialmente da parte de Deus para as nossas vidas. Quando os sonhos falam mais alto que a realidade, somos desafiados a confiar em Deus diante das circunstâncias, e demonstramos nossa confiança quando desfazemos dos nossos planos, quando entendemos que os nossos planos não são mais importantes do que aquilo que Deus me deu para viver, mas também quando andamos segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa vontade. Quando andamos segundo a vontade de Deus, a única oportunidade para que desfrutemos o viver pela fé é nas circunstâncias em que vivemos no presente, não em outra circunstância. Essa é a vida que Deus me deu, e é nesta vida que eu preciso viver para Deus, é nesta vida e nestas circunstâncias que me cercam. Não podemos viver do passado ou de sonhos, mas precisamos viver a vida que Ele nos deu. Por isso, o que Ele está dizendo para nós no versículo 8 é: aproveitem intensamente em Deus o presente. Vivam intensamente o presente. Versículo 8: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, que falam aquilo que vocês querem ouvir. Esse não é o meu plano para vocês. Eles não estão dizendo para vocês aquilo que eu quero, eles estão dizendo aquilo que vocês querem ouvir. Eu quero que vocês andem segundo a minha vontade, e a minha vontade é outra. Vocês vão permanecer aí 70 anos. Essa vida que vocês não desejam viver, vocês viverão 70 anos. Por isso, aprendam a viver e vivam de acordo com a minha vontade. Por isso, vivam o presente. E viver o presente é um desafio muito grande. Não é fácil, porque sempre estamos pensando no futuro ou nos lembrando do passado. Nós nos importamos muito com as coisas que aconteceram, com aquilo que fizemos, e sonhamos muito, vivemos às vezes ou preocupados com o que ainda temos que fazer, ou sonhando com o que vamos conquistar. Quando eu fiz o seminário, um professor gastou uma aula dizendo o seguinte: Aprendam a viver o presente. Faça hoje o que você tem que fazer hoje, sem pensar hoje o que será feito amanhã. Faça hoje. Então, se hoje você tem que fazer o trabalho tal, faça o trabalho tal. Não fique pensando naquilo que você tem que fazer. Viva este momento, sem se preocupar com o dia de amanhã. E sem se lamentar com as coisas que ficaram para trás. Viva o momento. E aí eu estava no parque ontem pensando, meu Deus, eu tenho que fazer tanta coisa e eu vou pregar um sermão que está me rebentando aqui por dentro, falando para mim, viva o momento, e eu preocupado com sacola de presente do Dia dos Pais que não tinha acabado ainda, com sermão para poder relembrar todas as coisas e um monte de coisa, eu preocupado com o dia de amanhã e Deus dizendo para mim, filho, a sua família está aqui, viva esse momento. Viva esse momento. Viver no exílio nos força a tomar uma decisão. Viver uma vida cheia de problemas, em que eu tenho que lidar com muitas dificuldades, me faz tomar decisões importantes, pelo menos duas. Uma delas é, eu posso ficar sentado, prostrado, me lamentando, esperando que algo aconteça. Ou então, eu posso dizer, muito mais importante do que o clima, do que os meus vizinhos neste lugar, é o fato de que Deus está aqui e que Ele está comigo. Por isso eu vou viver, eu vou lutar. Se o mar não se abrir, Deus irá me fazer andar sobre as águas. Eu não vou desistir. Eu viverei o que Deus quiser que eu viva. Amém. Eu viverei o que Ele quiser que eu viva. Por isso, eu farei o meu melhor com o que eu tiver em minhas mãos. Amém. Se o que eu tenho é uma guitarra de R$200, é com ela que eu vou glorificar a Deus. Se o que eu tenho é um carro que já passou quilometragem lá, é com esse carro que eu vou glorificar a Deus. Se Deus te deu esse pai e essa mãe, é com eles que você vai glorificar a Deus. Se é essa casa que Ele te deu, se é esse trabalho que Ele te deu, se essa é a vida que Ele te deu, é com esta vida que você irá glorificar a Deus. Porque Ele diz em Isaías 58 verso 8 o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os pensamentos de Deus são mais altos, são maiores do que os nossos. Amém. Provérbios capítulo 16 verso 1 vai dizer: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ele sabe o que é melhor para nós. A gente pode vislumbrar coisas melhores e achar que sabemos o que é uma vida melhor, mas Ele sabe o que é melhor para nós. Bem, sei que tudo podes, e aí eu me prostro. O melhor que eu posso fazer é me prostrar diante de Deus e dizer: bem, sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Não há força que possa destruir os planos de Deus. Ele é maior do que tudo. Quando desafiados, demonstramos nossa confiança em Deus. Quando organizamos a nossa vida segundo a vontade de Deus. Quando andamos, quando desfazemos os nossos planos. Quando andamos segundo a vontade de Deus. Mas também quando descansamos no projeto que Ele tem para as nossas vidas. Quando descansamos naquilo que eu sei que Ele vai fazer em minha vida. No projeto que Ele tem para mim. Sabe por quê? Um arquiteto usa o computador. Antigamente ele usava papel e caneta para construir uma ideia. Um escritor, ele usa papel e caneta ou computador para escrever um livro. Deus, para escrever a nossa história, usou o sangue de Cristo Jesus, para que pudéssemos ter comunhão com Ele, para que pudéssemos ter vida com Deus, para que pudéssemos ter uma história escrita pelo sangue de Cristo Jesus. Todos nós queremos esperança. Todos nós desejamos um futuro melhor, desejamos desfrutar de alegria. E Deus tem uma promessa para nós nesse texto, no versículo 11, uma promessa linda de alegria para cada um de nós. Ele vai dizer: porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, apesar de serem escravos hoje. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esta é uma promessa feita ao povo de Israel, ao povo da aliança. Vocês viverão dias melhores. Eu tenho plano para dar para vocês o bem, o melhor e não o mal. Eu não quero lhes causar dano. Essa promessa foi feita especificamente ao povo de Israel no exílio. E aí muitos podem dizer assim: não, mas essa promessa foi feita especificamente para aquele povo, não quer dizer que essa promessa é para mim hoje, em nossos dias. Pois bem, em 2 Coríntios capítulo 1, verso 20, Jesus vai celebrar a última refeição com seus discípulos. E ele toma o cálice e diz: esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Vocês agora fazem parte da nova aliança. As promessas para o povo de Israel são, na verdade, para o povo de Deus, para os filhos de Deus. Então, as promessas que foram feitas no Antigo Testamento, esta em especial, feita para esse povo, é uma aliança, é uma promessa que se estende a cada um de nós, porque fazemos parte do povo de Deus, somos povo de Deus, somos a nação que Deus escolheu para si, fomos adotados como filhos de Deus através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Esse sacrifício sela a nossa vida, os nossos nomes, como aqueles que pertencem a Deus e que fazem parte da promessa de Deus. Fazem parte da promessa de Deus, tornando cada um de nós filho e filha de Deus. Por isso, essa promessa que Deus faz aqui se estende a mim e se estende a você. Então podemos crer que Jeremias 29:11 fala para nós. E existem exemplos de pessoas que entenderam isso. Martin Luther King foi um pastor batista assassinado em 4 de abril de 1968. Assassinado por pregar isso, por falar sobre isso. No seu último discurso, Eu Tive um Sonho, ele disse: Deus me levou a um lugar alto e me fez ver o dia em que os meus filhos não serão julgados pela cor de sua pele, mas sim pelo seu caráter. Me fez ver o dia em que negros e brancos andarão no mesmo ônibus, sentarão no mesmo banco e estudarão na mesma escola. Eu sei que eu não verei esse dia, mas eu sonho e luto para que o meu filho veja esse dia, veja essa promessa de Deus, de dias melhores acontecendo. Ele lutou para que a vontade de Deus fosse manifestada. Ele não ficou parado, inerte, mas ele lutou descansando de que um Deus, de que um dia Deus abençoaria aquela luta, aquele trabalho, o seu penoso trabalho. Ele morreu sem ver negros e brancos estudando na mesma escola, Mas os Estados Unidos inteiro e o mundo inteiro viu um presidente negro. Um presidente nos Estados Unidos negro. Fruto da expectativa de Martin Luther King de eu vou lutar porque eu creio que a promessa de Deus é que haverão dias melhores. Haverão dias melhores. Eu já falei para os adolescentes algumas vezes sobre um homem chamado Dietrich Bonhoeffer. Na Segunda Guerra Mundial, que foi assassinado também em abril, mas não de 68, mas de 45. Em 9 de abril de 45, ele foi assassinado. Ele ficou 2 anos preso no gueto de Varsóvia, porque lutava contra aquele caos instaurado. E ele escreve na parede do lugar em que ele estava: creio no sol, mesmo quando não sinto seu calor, porque há 2 anos ele não via ou sentia o sol. Creio no amor apesar da distância, porque há 2 anos ele não via a sua noiva. E creio em Deus, mesmo quando ele permanece silencioso. Ele orava e esperava que Deus fizesse alguma coisa. E quando parecia que Deus não estava vendo, não estava agindo, e ele poderia dizer, eu vou abandonar a minha fé, eu vou esquecer tudo isso, porque Deus não olha para mim e não olha para essa situação. Ele fez o oposto disso. Ele disse, creio em Deus mesmo quando ele permanece silencioso. Ele disse isso porque ele aprendeu a descansar no projeto que Deus tinha para a sua vida e para o seu povo. Esses homens, Martin Luther King, Dietrich Bonhoeffer, homens, personagens bíblicos como Moisés, que foi um grande líder e que pagou um alto preço para que o povo de Israel pudesse caminhar com Deus, esses homens não viveram a vida que muitas vezes sonhamos. Na verdade, eles foram levados ao olho do furacão, mas eles foram conduzidos ao centro da vontade de Deus. Ao centro da vontade de Deus. Porque quando o superficial é removido, descobrimos o essencial. E o essencial é Deus. É Deus. A única coisa que eu preciso para viver na vida é Deus. Porque Ele vai me fortalecer. Ele vai guiar os meus passos. Assim como Jó, Ele pode tirar tudo da minha vida. Deus, tire tudo da minha vida, mas não me tire o teu espírito. Não se ausente de minha vida. Porque sem ti, eu não posso viver. O apóstolo Pedro disse algo muito lindo para Jesus: para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Quando Jesus começou a dizer o que as pessoas não gostavam, quando Jesus começou a discursar algo que para elas era muito duro de ouvir, essas pessoas foram se espalhando, cada um por um caminho. E abandonaram Jesus, porque Ele não ofereceu para elas o que elas foram buscar: qualidade de vida, uma vida melhor. E Jesus vira para os seus discípulos e diz: vocês também querem ir? Vocês não estão felizes com o meu discurso? Vocês podem ir embora. E Pedro diz: para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Fazer? Reclamar ou construir? Eu não sei como está a sua vida, mas nossa vida não pode ser como desejamos. Nem sempre a nossa vida pode ser como desejamos. Contudo, nossa vida não é nem um pouco parecida com o que Deus gostaria que ela fosse. E nem por isso Ele deixou de nos amar. Eu quero dizer para você que se nem tudo na sua vida vai bem, Deus te ama. Te ama e Ele vai ao seu encontro a cada manhã para renovar as suas forças, para restaurar a sua relação, na sua casa, no seu trabalho. É Ele que te fortalecerá. Ele não vai te abandonar. Ele não nos abandona, porque Ele é fiel às promessas e às palavras que Ele disse a cada um de nós. Que Deus te abençoe, que Ele te fortaleça e que Ele te ensine a amar a vida que Ele te deu.